resultado que acabou sendo justo. Porque no segundo tempo, o Botafogo teve duas situações e o Vasco também teve duas. E no primeiro tempo, o Botafogo teve duas e o Vasco teve uma. O Botafogo foi superior ao Vasco de 25 até o final do primeiro tempo, que o Valdir mudou o esquema de jogo, botou o time lá para trás, a marcação que o Vasco vinha exercendo, marcando no campo de defesa do Botafogo. O Vasco mudou a maneira, passou a marcar no seu campo de defesa, deu espaço para o Botafogo. Teve duas situações claras para fazer o seu gol. Um chute do Montijo, belo chute do Montijo, e o Martins Silva fez uma bela defesa, e outra bela defesa do Martins Silva, num chute do Bruno Silva. E a rigor, melhor chance do Vasco foi antes da parada técnica, um cruzamento do Nenê pelo lado esquerdo e uma belíssima defesa do Gatito Fernandes colocando para escanteio. Aí no segundo tempo, o Vasco mudou a postura, jogou de igual para igual com o Botafogo. Botafogo criando situações, saindo de trás com qualidade, mas depois, quando chegava na entrada da área, não conseguia superar a defesa do Vasco. Jogaram muito bem, tanto o Rafael Marques, que no Botafogo a torcida tinha pânico, mas o Vasco está mais experiente, rodou, esteve fora do país, jogou no Grêmio, jogou no Atlético, então ficou mais cascudo, né? E hoje o jogador está atuando bem. E me arrisco a dizer até antes do lance machucar, estava melhor do que o Luan, que não vinha fazendo uma boa partida. E o Jomar, pelo menos, tem uma coisa que o Rodrigo não tem: velocidade. O time do Vasco ganha na velocidade do zagueiro. Ô, então, pô, não, Maurício.
Não, só para falar que tem uma mulher aqui que está perguntando por você toda hora. Fala aí o seu recado para ele.
Não vou falar nada.
Ela falou que ia falar: Valdir, você é linda. A Luísa aqui, viu, Valdir?
A Luísa. É, Luiz, manda ela me esperar aí. Ela vai ficar sem carona. Ah, tá certo, então. Luiz é minha filha, Paulquinha. Trabalha no departamento de marketing do Botafogo. Então, o que acontece? O Botafogo, no segundo tempo, continuou com o mesmo padrão. Montijo pelo meio, Camilo pela direita, junto com o Marcinho, que sentiu o jogo, garoto, sabia? Quem conhece o Marcinho, como eu conheço, desde a base, ele sentiu o jogo, não foi para cima, como ele está acostumado a fazer, e é natural. E aí o Botafogo começou, Marcinho pela direita, junto com o Camilo, e o Bruno Silva mais por dentro hoje, com o Montijo, do outro lado o Vitor Luiz, com o Guilherme, depois seu Guilherme, então o Sassá, aí o Jair botou o time bem ofensivo, depois tirou o Camilo, que não fez um bom jogo mais uma vez, e botou o Pimpão, que perdeu a bola do jogo, os 41, lançamento perfeito do Sassá, Pimpão entrou sozinho, tocou, e o Jean tocou fraco, mas tem que dar mérito também, a gente não pode só criticar quem perde, tem que dar mérito para quem obstrui. No caso, o goleiro do Vasco é um goleiraço, Guilherme, experiente, seu bem, fechou bem, quando o Pimpão tocou, o Jean salvou em cima da linha. E depois, o chute do Marcinho, de perna esquerda, que foi com o perigo. Chamou, falou.
Vamos ver aqui o Guilherme, atacante do Botafogo, que começou como titular hoje no lugar do Rodrigo Pimpão.
Agradeço o professor Jair pela confiança, o grupo que me deu essa confiança hoje, me passaram muita confiança para mim estar entrando no jogo hoje. Eu fiz uma boa partida, estou satisfeito, ajudei muito na marcação, que é uma coisa que o professor Jair sempre me pede, né, para me estar sempre evoluindo nessa parte. Procurei jogar com a bola também, movimentei, tentei achar meus companheiros. Estou satisfeito, fiz um grande jogo. Claro que a gente tem que melhorar alguns erros que não pode acontecer, mas é com trabalhar, descansar, que a gente sempre vai evoluindo.
Tá, então, atacante do Botafogo, Guilherme, Valdir.
Tá certo, Maurício. Brilhante aí, como sempre, no, na zona mista. E o Vasco teve duas chances no segundo tempo. Uma bola, uma falta que o Andrezinho cobrou com muita categoria. O Catito colocou para escanteio. Na cobrança do escanteio, o Nenê quase que faz um gol olímpico. O goleiro botou de novo para escanteio, o Gatito Fernandes. E no finalzinho, uma arrancada do Douglas, que penetrou e chutou com muito perigo, a bola passou rente à trave. Então, se a gente analisar pelo segundo tempo, e também pelos primeiros 20 minutos do primeiro tempo, o resultado foi justo. O Botafogo pode ter sido melhor do 25º até o final do primeiro tempo, mas não teve assim aquelas chances claras de que aquela que o locutor começa, vai lá, vai sair, e a bola não entra. Não foi isso que aconteceu. Faltou um pouco mais de ousadia. O Pimpão entrou tarde demais, até por precaução, mas podia ter matado o jogo. O Camilo não anda jogando bem, não anda jogando bem. O Montijo ainda não foi aquele Montijo do Cruzeiro. está sendo o Montijo do Santos até agora, mas são jogadores de qualidade que poderão vir dar muitas alegrias ainda ao torcedor do Botafogo. O Jair fez transmitida, depois tirou o Ayrton, mais uma vez junto com o Bruno Silva, fez uma grande partida. O Botafogo tem dois pontos fortíssimos para mim. A dupla de zaga, esse Joel Carli é brincadeira, não perde uma bola no alto. Joel Carli e Emerson Silva, que joga simples com objetivo, zagueiro experiente, e os dois homens de marcação, né? Jogam demais o Ayrton e o Bruno Silva, estão numa fase esplendorosa. Por que o crescimento da dupla de zaga? Porque tem dois volantes de altíssima qualidade. Então o Botafogo tem essa dupla de zaga, essa dupla de volantes é fundamental. Os laterais, Vitor Luiz saiu muito pro jogo hoje, mas sim sentiu o jogo, e do meio campo à frente que começa os problemas. O Roger se movimenta bem, mas não conseguiu dar um chute no gol hoje. O Sassá entrou tarde demais. O Guilherme tem velocidade, sai pro jogo, mas não sabe definir. E o Montijo e o Camilo ainda não encaixaram. Tomara que o torcedor alvinegro torce para isso, que eles encaixem mais para frente, nessa Taça Rio ainda, ou principalmente a partir do dia 13, quando o Botafogo volta a jogar para a Libertadores. O Botafogo agora tem um clássico contra o Fluminense na quinta-feira aqui, 9h45, e depois domingo que vem, joga às 4 da tarde lá em Bangu, no estádio Guilherme da Silveira contra o Bangu. Pelo lado do Vasco, eu já vi um outro Vasco hoje, diferente. Não sei, a rapaziada não estava satisfeita com o Cristóvão. Até falei que aquelas cobranças de falta do Rodrigo no jogo contra o Vitória era sinal que ninguém estava muito satisfeito. O Nenê deu uma declaração aí da polêmica, mesmo acontecendo com o Luiz Fabiano. E hoje o Valdir fez o simples. Pegou o Andrezinho, botou ele para jogar, vem cá, vai te dar moral. Pegou o Evander, botou na posição dele, e não botar o Evander de volante, botar o escudeiro de atacante. O Cristóvão fazia tudo ao contrário, né? Então, por isso que é o técnico estação do ano, trabalha de 3 em 3 meses. Então, caiu. E o Valdir fez o simples, não vai ficar, é interino. Mas arrumou bem o time do Vasco. O Vasco hoje podia ter ganho jogo. Com o Botafogo podia ter ganho, então o resultado foi justo. É o outro Vasco, e eu disse aqui, antes da bola rolar. O Vasco é ser outro hoje. Até porque o Cristóvão, quero deixar bem claro aqui, que quando eu falo do treinador, não da pessoa, que é uma pessoa que merece todo o meu carinho e meu respeito, figura simpaticíssima, cobriu o Fluminense com o Cristóvão jogando, o cara do bem, mas como treinador não vingou. Ele só vingou depois que pegou o trabalho pelo Ricardo Gomes, que aqui mesmo teve um AVC, nesse jogo, num jogo contra o Flamengo, 28 de agosto de 2011, levou, manteve o time, o Vasco fez um bom final de Campeonato Brasileiro. 2012 já tropeçou, foi eliminado na Libertadores, fez um Brasileiro ruim, foi demitido no final, foi pro Bahia, Atlético Paranaense, Corinthians, Flamengo, Fluminense. Fluminense ele marcou que levou 2 goleadas no Maracanã. 4-1 da Chapecoense, 5-2 do América de Natal, porque o Pimpão arrebentou com esse jogo. Então ele não marcou. Aí volta pro Vasco, fica tremendo, porque não conseguiu dar uma coisa simples que é pra dar. E hoje o Maurício falou até um detalhe importante durante a transmissão. A gente não via jogada ensaiada no Vasco. E vi hoje, no lance até que foi o gol anulado, estava impedido, que a zaga do Botafogo saiu muito bem. Se demora, se alguém dava condição, o gol seria bonito. Mas foi bem anulado o gol, porque estava impedido. Mas isso é jogada. Então a gente já vê um Vasco diferente. Chamou, falou.
Vamos ver aqui então o atacante do Botafogo, Roger, ele que hoje não marcou gol.
Rapidinho, tá, Maurício, fica do horário.
Ah, é complicado a gente falar de arbitragem, né? Eu simplesmente disse que a arbitragem não agradou nenhum nem a outro. Acho que deu muita falta, tanto eu quanto o Rafael Marques, o Gilmar, todo mundo dizendo que parou muito o jogo, enfim. Agora, eu não tenho dúvida que foi pênalti. Tá, ele corta a bola com o quê? Com o braço. Tá, e se ele não corta, o Guilherme pega, é isso? Então, a bola era bola de gol. Então, eu acho que foi pênalti, defendi, reclamei, mas tava difícil no jogo ali.
Tá, então, Roger, como você pediu rapidinho, aquele lance que a gente até entrou em controvérsia, né? Se foi pênalti ou se não foi pênalti do Rafael Marques naquele carrinho.
Valeu, Maurício, um grande abraço, amigo, parabéns aí pelo trabalho. Então, para fechar aqui o comentário, já são 20h56, no Vasco eu destaco o Douglas, que jogadoraço, e o empenho do time. O time lutou, correu, brigou, um outro Vasco, hein? Eu comentei o jogo quinta-feira, vi um Vasco, hoje já vi outro. Então, vamos ver se com o Milton Mendes, que deve ser o técnico mesmo, se o Vasco muda. O Vasco tem quarta-feira o Madureira, São Januário, e sábado o Flamengo, sábado 18h30. Dizem que vai ser aqui, mas me deram a informação que pode ser também em Volta Redonda. Amanhã, a federação define o local exato desse grande clássico Vasco Flamengo, que lamentavelmente não vai ser no Maracanã. O árbitro horroroso, ele não teve intervenção. Para mim não foi pênalti, não. Tô aqui de cima achei. Mas ele teve uma atuação horrorosa, trocou faltas, deu cartão quando tinha que dar, não deu quando teria que dar. O rolado ele. Graziano Marcel Rocha e os auxiliares Diogo Carvalho Silva e o Carlos Henrique Lima tiveram uma boa atuação. A renda, R$245.380. Público lamentável para um clássico da grandeza de Vasco e Botafogo. Público pagante, 8.080. E o público presente, 9.345 torcedores. Ele está de volta para o fechamento do show de bola nacional. Ele, a voz do futebol da Nacional.
Valeu, Valdir Luiz, ele que sabe o que disse, esteve comigo aqui e comentou e analisou o 0-0 de Vasco e Botafogo no estádio Nilton Santos. Eu tive na transmissão lá do Valdir Luiz, nos comentários e reportagens do Maurício Costa e do Rodrigo e Ricardo. Hernani Gomes, o Internacional, aqui direto da cabine do estádio Nilton Santos. Nielson Soares esteve ao lado do Ricardo Mazella, de Jorge Ramos e Rafael Monteiro no início dessa super jornada, desse show de bola nacional, quando ele transmitiu o Ricardo Mazella, vitória do Iguaçu de 3-1 em cima do time do Fluminense. Tá certo então? Agora a história será na quarta-feira. Tem dose dupla para Vasco e Madureira às 19h e às 9h45, Flamengo e Bangu. Quinta-feira, dose dupla para Brasil e Uruguai, Uruguai e Brasil. E depois, Botafogo e Fluminense também pela Taça Rio. Valeu, vem aí o No Mundo da Bola da TV pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Tchau, galera!
Termina aqui mais uma jornada esportiva pela Rede de Rádios da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.